FM.
Sexta-feira 13 foi cantar e me empolguei. Teu cheiro eu passei em meu corpo. Logo me embriaguei com um cheiro inebriante da história delirante que contigo compartilhei. Depois disso eu só pensei em você. Depois disso eu só pensei em você.
Será?
ZYD522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
Meio-dia, um minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Rio Grande do Norte ganha política estadual de saúde integral para a população LGBTI+. Instituto Metrópole Digital da UFRN investe em parcerias voltadas ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação. E ainda, fotolivro Enquanto Houver Maré registra cotidiano de comunidades pesqueiras potiguares. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é segunda-feira, 13 de julho, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
O Rio Grande do Norte conta agora com uma política estadual de saúde integral voltada à população LGBTI+. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, dia 10. A medida estabelece diretrizes para ampliar o acesso da população LGBTI+, aos serviços do SUS, Sistema Único de Saúde, bem como para combater a discriminação institucional e reduzir desigualdades no atendimento. De acordo com o texto da lei, o plano deve definir metas, ações e mecanismos de monitoramento da política pública. A legislação também prevê a criação de um comitê gestor para acompanhar a implementação das ações. O respeito ao nome social e à identidade de gênero nos serviços do SUS também é garantido pela nova política, que define ainda ações específicas para prevenção e tratamento de diferentes tipos de câncer, além de políticas para atendimento de adolescentes, adultos e idosos da população LGBTI+. Agora cabe ao Poder Executivo regulamentar a lei para que ela entre efetivamente em prática, definindo também parcerias com os municípios potiguares. A inovação tecnológica tem ganhado cada vez mais espaço dentro das universidades, aproximando a pesquisa acadêmica das necessidades do mercado e da sociedade. No Rio Grande do Norte, o Instituto Metrópole Digital, da UFRN, tem investido em parcerias voltadas ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação. Outras informações com o repórter Ubiratã Pedro.
Desde 2022, o Instituto Metrópole Digital já captou cerca de R$15 milhões em projetos por meio da unidade Embrapi. A expectativa é que esse valor chegue a R$62 milhões até 2029, com a realização de novos projetos envolvendo áreas como inteligência artificial, computação aplicada e sistemas inteligentes. Para explicar como esses processos funcionam na prática e os próximos passos do projeto, eu converso agora com o diretor da unidade Embrapi Metrópole Digital, o professor André Gurgel. Professor, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária.
Tá, obrigado.
Professor, para começar, explica para os nossos ouvintes o que é o Embrapi e qual o seu papel no desenvolvimento de projetos de pesquisa.
Pronto. A unidade, né, Embrapi, ela é uma empresa criada pelo governo federal, ligada ao MCTIC, que é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, certo? O principal foco da Embrapi foi fomentar o desenvolvimento da indústria, num primeiro momento, hoje ela abrange vários outros segmentos, é a partir do subsídio de projetos de inovação, né? Se percebeu que Brasil ele tinha uma dificuldade muito grande de fomentar a inovação, porque as empresas elas têm uma dificuldade de fomentar e de colocar recursos de, por conta própria. Mas é uma questão essencial, né, no contexto mundial, hoje, que você precisa fomentar essas questões. Então, o governo percebeu que, por meio de uma empresa específica para isso, ela conseguiria fomentar a inovação utilizando-se de estratégias, por exemplo, de alocação de recurso para a empresa desenvolver inovação ou parte do recurso que permita ela fazer isso a partir de alguns institutos, como o nosso, né? O Instituto Metrópole Digital ele foi criado exatamente nessa perspectiva, para que a gente consiga fomentar a inovação em projetos para empresas a partir do subsídio de parte desse recurso e a utilização de capital intelectual que a gente tem dentro do contexto da instituição, que aí é o ponto essencial. Muitas vezes a empresa até tem o recurso, mas ela não sabe quem contratar, o que contratar, como desenvolver aquilo ali. Então, a gente, além do subsídio, né, do a fundo perdido, inclusive, isso é um ponto importante, ela não precisa devolver esse recurso subsidiado, ela também vai ter o capital intelectual, vai ter pessoas, recursos humanos que vão conseguir conduzir aquele projeto, que muitas vezes não é do coração daquela empresa, não é do foco daquela empresa. Então, ela não vai saber puxar para que consiga entregar o melhor resultado possível.
Bom, e desde o início da parceria lá em 2022, quais foram os principais resultados alcançados? Você não puder falar todos, mas alguns que você gostaria de destacar.
Pronto, um dos pontos mais importantes que a gente tem dentro desse contexto, e aí que nos orgulha bastante, é que a Embrapi ela utiliza uma estratégia de recursos por ano a serem utilizados. E a unidade ela tem uma meta para 4 anos. E a nossa unidade, ela atingiu essa meta muito mais rápido do que os 4 anos. A gente conseguiu captar projetos com 2 anos, a gente já tinha batido a meta dos 4 anos. E precisou fazer um novo processo para habilitar novamente a nossa unidade. E aí é um ponto interessante que na primeira leva, a gente só era habilitado para utilizar projetos na área de internet das coisas e de computação em nuvem. E o nosso resultado ele foi tão interessante e foi tão gratificante e trouxe tantos resultados que o que é que aconteceu? Ela foi ampliada. Então, a nossa unidade, nesse novo ciclo, ele conseguiu ampliar tanto para a parte de inteligência artificial, que é uma base lá do IMD hoje, é um principal foco estratégico do IMD, e para a parte de plataformas inteligentes. Então, hoje, a gente consegue abranger praticamente todas as áreas da tecnologia da informação desenvolvendo projetos. E isso trouxe um ganho enorme para a instituição, é tanto que esse ano já está refletindo. Para vocês terem ideia, nossa meta para o ano seria de 20 projetos, a gente já está com 19 contratados no meio do ano. Então, a gente já conseguiu praticamente atingir a meta em um curto espaço de tempo. E essa meta reflete em quê? Em que em um ano a gente já conseguiu contratar praticamente 10 milhões em projetos Embrapi.
Bom, e quais são os próximos passos da parceria e quais são as próximas metas?
Pronto. Nós temos metas a partir de 2027 até 2029, como você falou. E a nossa meta maior é atingir durante todo esse ciclo, né, o ciclo atual e o ciclo anterior, somados os 62 milhões em projetos. Para isso, a gente tem aí a expectativa de contratação de por volta de 80 projetos, considerando o ciclo dos 4 anos. Então, essa é a principal expectativa e eu acredito que a gente vai atingir. Inclusive, é um ponto aí que a gente sempre está se antecipando. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar trazer metas do ano anterior para esse ano, porque a gente já está praticamente com as metas batidas, com o recurso disponibilizado do 2026. Então, muito provavelmente, a gente vai trazer os recursos de 2027 também. E aí vem um ciclo novo, né, que a gente vai conseguir atingir as metas da Embrapi antes dos 4 anos, muito provavelmente.
Bom, e que tipo de empresas procuram o IMD para desenvolver projetos em parceria? E eu queria saber também se existe uma grande procura, desde que vocês começaram, de empresas aqui do Rio Grande do Norte.
Pronto, esse é um ponto essencial. As primeiras parcerias que a gente teve foram com grandes empresas, que a gente chama de projetos de alta alavancagem. E isso foi mudando. Inclusive, a Embrapi ela é muito hábil nesse sentido de perceber as necessidades do país e ir se adaptando. Então, desde o ano passado, ela criou uma linha muito forte com o Sebrae, em parceria também com o Sebrae. E essa parceria com o Sebrae, ela permite que pequenas e médias empresas recebam subsídio de até 50% da Embrapi e chega aí por volta dos 20% a 25%, até 30% do Sebrae. Então, é um subsídio muito considerável, porque fica um aporte aí da faixa de 25% a 30% para a empresa. E isso trouxe uma possibilidade para a Embrapi enorme. Então, quando a gente pega o contexto atual, a gente tem muito mais pequenas e médias empresas contratando projetos Embrapi do que grandes empresas. E isso é um grande marco. E aí, quando a gente pega esse contexto, que aí vem também, inclusive a gente foi premiado na semana passada na Amprotec, que é um evento enorme da parte de tecnologia, com um case da interligação entre o parque tecnológico e as empresas contratando projetos Embrapi. Então, as empresas do nosso parque elas estão contratando muitos projetos Embrapi. Hoje a gente já está com a faixa de 6 projetos só do parque, né, que são ligados aqui, que são do estado, com projetos Embrapi. E isso vem aumentando consideravelmente. E um ponto importante é que as empresas que estão contratando projetos Embrapi, elas continuam contratando novos projetos. Então, o que é que a gente percebe? Percebe um ciclo. Percebe que a empresa começa a ver a inovação com outros olhos e começa a perceber que ela precisa continuar fazendo isso. Então, a gente só vem aumentando a nossa carteira de empresas dentro do contexto do estado e mantendo aquelas que anteriormente já tinham contratado. Então, a cada ano vem aumentando consideravelmente. No primeiro momento, a gente praticamente não tinha nenhuma empresa daqui e agora isso vem com um aumento considerável.
Eu estou conversando com o diretor da unidade Embrapi Metrópole Digital, o professor André Gurgel. Bom, e quais áreas de pesquisa são desenvolvidas e qual delas tem apresentado maior procura atualmente?
Pronto, isso aí é um ponto interessante. Como eu falei anteriormente, a gente começou muito forte aí com a parte da internet das coisas e computação em nuvem, né? Que é a utilização de sistemas em ambientes em nuvem. Hoje, com a ampliação do nosso escopo, a gente conseguiu ampliar também para a área que, claro, é a área do momento dentro da TI, que é a área de inteligência artificial. Então, se a gente for pegar no momento atual, a área mais demandada, a área que realmente está com uma procura muito maior, é a que praticamente todos os projetos têm. Se não é um projeto de IA, é um projeto que tem IA dentro do contexto dele. Isso aí também é um ponto interessante, né? Que a TI vem mudando sua perspectiva de que aí, dentro de sistemas normais, plataformas inteligentes, como a gente também é credenciado, você coloca características de IA dentro desse sistema. Então, se a gente pegar, realmente a IA é a que vem dominando completamente.
Bom, como esses projetos impactam a formação dos estudantes e pesquisadores da UFRN?
Isso aí é um ponto importante. A gente tem um impacto considerável na nossa formação, tanto do ponto de vista dos pesquisadores, quanto do ponto de vista dos discentes. Então, quando a gente olha para o contexto do IMD, num primeiro momento, para o contexto atual, a nossa formação ela evoluiu absurdamente. E eu digo a você, é uma evolução tanto do ponto de vista, claro, do ensino, das adaptações que o IMD vem trazendo, mas também por conta dos projetos que a gente executa. Então, o que os alunos aprendem dentro de um projeto desse é um laboratório que ele vai levar para a vida toda. Inclusive, o relato dos discentes que atuam dentro dos nossos projetos, quando eles saem e vão para o mercado de trabalho, é que dentro do projeto eu aprendia mais do que no mercado. Eu conseguia desenvolver mais coisas do que no mercado. E essa competência que eu tive e que aconteceu dentro de um projeto, eu consigo levar para a vida toda. Porque eu consigo olhar para a minha empresa e verificar pontos de melhoria e coisas que podem ser aprimoradas, desenvolvidas, que eu não teria se eu não tivesse tido a expertise lá de trabalhar dentro dos projetos.
Bom, para a gente finalizar, eu queria saber qual é a importância de iniciativas como essa para o futuro tecnológico do Rio Grande do Norte e para a consolidação do Estado como polo de inovação.
A Embrapi é um ponto essencial, junto, claro, com as outras ações que a gente tem do Metrópole Digital, né, como Parque Tecnológico, para o desenvolvimento do nosso Estado. Como eu falei, o nosso Estado e como o Brasil como um todo, ele tem uma dificuldade muito grande de inovar, de pensar o processo de inovação. E o processo de inovação, ele é um processo caro. Ele é um processo que depende do capital intelectual, que é um recurso que é caro. E a partir do momento que você vem com a Embrapi, que ela consegue trazer recursos subsidiados, consegue ajudar essas empresas para que elas desenvolvam esse processo inovativo, elas conseguem trazer ou desenvolver novas ferramentas, novos sistemas, novos projetos que, consequentemente, vão ajudar na economia do nosso Estado, com mais empregos, com entrada de recursos, com entrada de faturamento, né? Que ela não estava esperando ou que ela ia levar muito mais tempo para fazer, porque ia fazer com uma TI interna, e que ela está trazendo para ser desenvolvido com uma equipe que tem uma expertise que muitas vezes é muito maior do que ela tem internamente.
Professor, a gente está finalizando, mas antes eu queria pedir para você falar para quem está escutando a gente agora, tanto alunos ou empresas interessadas, como fazem para entrar em contato, saber mais sobre o projeto, tanto empresas para apresentar alguma proposta, quanto alunos que querem participar.
Pronto. Para as empresas, basta elas procurarem na diretoria da unidade Embrapi, do IMD, certo? No site tem todos os nossos contatos, no site do IMD, imd.frn.br. E a gente tem toda uma estratégia, tem todo um fluxo de trabalho para ser desenvolvido junto com essa empresa, que vai desde a prospecção até a tramitação desse projeto. E com relação aos alunos, eles têm a gente tem dentro do site do IMD, existe uma aba lá chamada Editais. Então, todo projeto que está em processo de assinatura, que já vai começar ao seu desenvolvimento, a gente abre editais específicos para que esse aluno ele possa se inscrever e entrar dentro desses projetos.
Bom, é isso. Eu conversei com o diretor da unidade Embrapi Metrópole Digital, o professor André Gurgel. Professor, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado.
O Biratão Pedro para a Rádio Universitária.
Vamos agora saber qual é a previsão do tempo para esta semana em Natal com o repórter Maxuel Moraes.
Previsão do tempo.
Amanhã desta segunda-feira teve predomínio de sol na capital potiguar. Mas a previsão do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para o restante do dia é de aumento da nebulosidade. A temperatura mínima registrada hoje foi de 22 graus, enquanto a máxima pode atingir os 27. Já a umidade relativa do ar oscila entre 60% e 100%. Para os próximos dias desta semana, o INMET prevê muitas nuvens e chuvas isoladas. Na sexta-feira, tudo indica que teremos pancadas de chuvas e trovoadas. Maxwell Moraes para a Rádio Universitária.
A seguir, a gente fala sobre o fotolivro Enquanto Houver Maré, que registra o cotidiano de três comunidades pesqueiras potiguares. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 20 minutos.
88 FM, a sua nova rádio Universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
Uma obra que registra o dia a dia de comunidades pesqueiras potiguares, retratando como diferentes gerações se relacionam com a pesca artesanal. Assim, podemos apresentar, sem pretensões de definir, o fotolivro Enquanto Houver Maré. O projeto é coordenado por Malu Didier, jornalista que trabalhou em parceria com estudantes de três territórios pesqueiros do estado: Macharanguape, Touros e Rio do Fogo, todos no litoral norte. A repórter Liliane Oliveira conversou com Malu e nos traz os detalhes desse projeto na entrevista a seguir. Acompanhe.
Enquanto Houver Maré. Esse foi o título dado à obra produzida pela Malu Didier, uma pesquisa que vai além da paisagem e busca ressignificar a vida da comunidade pesqueira a partir de um novo ponto de vista. Para saber os detalhes desse projeto, eu converso agora com Malu Didier, jornalista responsável pela produção do fotolivro Enquanto Houver Maré. Malu, muito obrigada desde já pela sua participação aqui no nosso jornal.
Obrigada por me receber. Mandar um alô para todo mundo que está ouvindo.
Malu, o título da obra é muito provocativo e reflexivo. Nos conte o que você quer passar com esse título.
Eu acho que a escolha do título veio muito dessa ideia de que a maré é algo tão além, né, da gente, estava aqui tão antes da gente, vai estar até tão depois da gente. Então, existe história, né, na água, na maré, no mar. Então, enquanto houver maré, haverá história para contar. Então, eu quis buscar justamente essa ideia de que nunca vai parar de haver memória, nunca vai parar de haver transformação para os povos das águas, né, os povos pesqueiros. Então, enquanto houver maré, realmente haverá história para contar, haverá memória para se renovar.
Antes do fotolivro, você realizou uma pesquisa. Como é que foi feita a escolha do tema e das escolas que participaram do projeto?
Esse projeto, na realidade, ele foi andando muito simultaneamente, né? São várias frentes. Existe uma frente de formação, uma frente de pesquisa, uma frente artística. Então, a minha ideia era fazer uma pesquisa para embasar o trabalho. Mas, enquanto eu ia fazendo as visitas, a pesquisa foi se desenvolvendo paralelamente. Tanto que eu realmente só fechei o tema da pesquisa, né? Que é uma pesquisa sobre as narrativas visuais das comunidades pesqueiras, perto de terminar o livro. Então, essa temática surge da minha formação, né? Eu sou jornalista, trabalho com fotografia há muito tempo e tenho uma pós-graduação em narrativas contemporâneas da fotografia e do audiovisual. Então, a narrativa visual é uma coisa muito forte, né? Que mexe muito comigo, é muito latente para mim. E as comunidades pesqueiras são realmente, assim, muito... são pilares da formação da identidade potiguar, né? Então, quando eu vim para Natal, foi algo que me encantou muito, né? Eu sou pernambucana. Eu vim para Natal para morar na Praia do Meio, então sempre era algo muito recorrente no meu cotidiano, né? Então eu fiz, poxa, é algo que eu queria mergulhar, é algo que eu queria conhecer melhor. Então eu traço uma linha de pertencimento, né? Criando um projeto participativo, justamente para poder fazer uma pesquisa, não apenas enquanto uma pessoa externa, né? Mas uma pesquisa participativa, e que não é uma pesquisa acadêmica demais, é uma pesquisa feita a partir das fotografias que os estudantes tiraram. Então, é uma coisa realmente muito mais leve. Eu acho que é até um pouco subversivo, assim, né? A gente pensa uma pesquisa uma coisa tão densa sempre, mas foi um trabalho muito leve, muito gostoso de fazer, realmente.
E como que se deu o processo de produção do fotolivro? Houve uma boa adesão por parte dos alunos?
Com certeza houve. Quando a gente deu as oficinas, é muito bonito, né? Eu nunca tive, antes desse trabalho, eu não tive experiência de sala de aula. Então, foi minha primeira vez na sala de aula. E é muito desafiador, mas é muito encantador, né? Então, eu aprendi mais do que eu ensinei. E isso foi algo que eu levei para eles para justamente trazer esse engajamento. Gente, eu estou aqui para aprender com vocês. Eu não estou aqui para ensinar, para jogar conteúdo. Então, eu sinto que colocando essa relação um pouco mais horizontal, né? Para que eles se sentissem tão parte disso quanto eu, foi essencial para pessoal se interessar para participar, né? A gente deu as oficinas, né, formal entre aspas, né, na sala de aula, e depois a gente convidava as crianças. Olha, quem quiser fazer a captação das imagens junto com a gente, junto comigo, para o livro, vamos para a praia. A gente combinava um ponto na praia, né, em cada um dos municípios. E aí o pessoal que se interessava ia com a gente depois da aula. Então, acho que isso aí mostra, né, que já tinha interesse para além da sala de aula.
Além da produção do fotolivro, que outras ações você realizou juntamente com os estudantes?
As oficinas, elas foram feitas para levar realmente essa... a importância da documentação, né? Quando a gente fala de comunidades tradicionais, a gente está ali muito, a gente se depara muito com a perpetuação dos saberes pela oralidade, pela vivência. Então, eu sou uma pessoa muito da imagem, muito do visual. Então, eu queria levar a imagem como um dos pilares de salvaguarda da cultura. Então, a formação, ela foi feita para que a juventude, principalmente, entendesse a importância da documentação através da imagem, que é a minha linguagem, para preservação, não só preservação, né, mas para renovação da memória. Então, foi uma formação que ela não foi tão técnica, ela foi muito voltada para a importância realmente, sabe? Para a valorização da imagem. Em uma época que a gente está muito ligada ao vídeo, a imagem estática, acho que ela também fica um pouco em segundo plano. Então, eu queria levar essa força, sabe? E é isso.
E qual é a importância de dar visibilidade às comunidades pesqueiras do nosso estado?
Nossa, eu sinto que, como eu havia falado, né? Enquanto povos tradicionais, eu sinto que a gente precisa, enquanto humanidade, cada vez mais, entender a forma como essas comunidades se relacionam com o território. Porque se a gente fala de um futuro possível, a gente precisa aprender muito com eles, como não separar a humanidade da natureza. Então, gostaria realmente que fosse levado para frente, né? A ideia de fazer uma formação era justamente que fosse um projeto continuado. Então, eu quero que haja um estímulo, né, para essas crianças continuarem trazendo a imagética da cultura pesqueira, porque é muito importante, né? Quando eu estava fazendo uma pesquisa de repertório mesmo para esse projeto, eu vi muito das mesmas coisas sobre a cultura pesqueira, né? Quando a gente pesquisa, né, não indo a fundo assim, no trabalho de um fotógrafo específico, mas se a gente pesquisa a imagética da cultura pesqueira de forma geral, é sempre muito do mesmo, é gente jogando rede. Então, eu quis trazer como uma forma de se relacionar com o território, né? Então, eu sinto que a gente tem muito que aprender daí, e a imagem é uma forma que a gente consegue ler realmente, né, como aquela cultura se desenvolve.
Eu estou conversando com Malu Didier, jornalista responsável pela produção do fotolivro Enquanto Houver Maré, que registra imagens de três territórios ligados à atividade pesqueira. Malu, o que que essa obra simboliza para você e para a sua carreira no jornalismo e na fotografia?
Nossa, essa obra, ela é um tanto pessoal para mim, mesmo que seja uma obra participativa. Ela nasceu de uma vontade muito pessoal de entender uma ligação íntima e antiga com as águas, né? Então, é um trabalho que encontra força na participação, né, no caráter colaborativo, mas é um tanto pessoal, né? Eu sou pernambucana, eu sou criada em Jabotão de Guararapes. Então, sou criada em Piedade, que é uma dos bairros com maior índice de ataque de tubarão no Brasil. Então, a relação que eu tenho com o mar no meu território de origem, ele é atravessado por algumas complexidades. Quando eu venho para Natal, que eu venho morar na Praia do Meio, eu ganho uma chance de viver essa relação de outra forma, né? Então, através da fotografia foi que eu comecei a entender esse novo lugar que eu estava escolhendo para chamar de casa. Então, quando a pesca artesanal começou a aparecer com muita recorrência nessas imagens, que eu tive a ideia de fazer o trabalho, eu sinto que eu sou uma pessoa com formação, com pós-graduação, eu tive oportunidades. Então, eu sinto que a gente que tem oportunidade, a gente tem um dever com quem não tem tantas oportunidades. Então, levar esse trabalho para, né, formar novos fotógrafos, novos documentaristas, novas pessoas, eu acho que isso é o mais importante para mim, sabe? Quando a gente fala de carreira, eu acho que ver pessoas nativas fazendo, né, tomando realmente o protagonismo das suas próprias narrativas e levando isso para outro patamar, realmente, é muito mais significativo para mim do que pensar algo que vai, sabe, tipo, alavancar a minha carreira. Para mim é muito mais valioso ver essas crianças se formando, sabe, ver tanta gente, tantos novos talentos, assim, que apareceram tão naturalmente das aulas. Aí eu acho que isso para mim é muito mais significativo, realmente.
Atualmente, as fotos, elas estão disponibilizadas apenas no Instagram, não é mesmo? Há projetos para publicação física desse material?
Nós temos. Ele está, na verdade, rodando nesse momento. A gente vai fazer uma tiragem menor, uma tiragem simbólica, para deixar com o pessoal das associações que foram parceiras, com as escolas, nas bibliotecas. É, vai ser uma tiragem menor, mas existem planos, com certeza, para a gente fazer uma tiragem maior depois. Esse projeto, né, ele é um projeto feito com recursos da Política Nacional de Blank, então ele foi um recurso captado para execução, né? A impressão foi simbólica, mas eu com certeza quero fazer muito mais, uma tiragem muito maior, para deixar em bibliotecas, em espaços onde realmente isso possa ser visto, né, possa ser consultado e possa inspirar novas pessoas a se conectarem, né, com a tradição pesqueira.
Há planos também para ampliar esse projeto e produzi-lo em outros lugares e até mesmo com outras histórias?
Com certeza. Eu acho que isso que eu trouxe, né, que a gente precisa aprender muito com as comunidades tradicionais enquanto humanidade, se a gente quer pensar num futuro possível. É, eu sou uma pessoa de terreiro também, então eu tenho vontade de levar isso para dentro do meu terreiro, para outros terreiros, para realmente levar a imagem como esse pilar de salvaguarda, de fortalecimento da cultura. Então, eu com certeza tenho planos de fazer isso com outros grupos, em outros territórios, em outras comunidades. E quanto mais a gente ampliar, né, quanto mais a gente tiver realmente gente sendo preparada para olhar para o cotidiano como a memória viva de um território, mais chance a gente tem de criar meios de preservar, né, as culturas, as histórias, as memórias que são tão significativas, né, para a gente pensar realmente no futuro.
Eu abro agora o espaço para você disponibilizar as redes sociais do projeto para que os nossos ouvintes possam prestigiar a obra.
Gente, no Instagram é @enquantohouver.maré. Não esqueça do ponto. Enquantohouver.maré. Lá vai ser um espaço, né, para a gente até fazer liberar algum conteúdo mais orgânico, né, depoimento das crianças, não só o rigor editorial de um livro, né, então assim, é muito mais leve, tem muito mais coisa, então fiquem ligados que a gente tem tanta coisa bonita para publicar, tanta coisa linda para mostrar. Estou muito animada realmente, muito feliz com a repercussão de tudo.
Eu conversei com Malu Didier, jornalista responsável pela produção do fotolivro Enquanto Houver Maré, que registra imagens de três territórios ligados à atividade pesqueira do nosso estado. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia.
Muito obrigada, Liliane.
Liliane Oliveira, para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Edição de texto e apresentação, Ana Jazielo Dantas. Edição de áudio, Gil Eduardo e Eduardo Pandolfi. Produção, César Barros e Maxuel Moraes. Reportagem, Liliane Oliveira e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e um ótimo começo de semana.
Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 35 minutos.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, meio-dia e meia, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal.
lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @nucleoduna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
True meaning comes to you, and the freedom you seek is won. Peace is for everyone. Peace is for
FM, a sua nova rádio universitária. Meio-dia e 46 minutos.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.